se assentar aí no seu lugar. Gente, que alegria estarmos aqui mais um sábado nessa noite. E eu queria saber se tem alguém aqui nos visitando pela primeira vez, segunda. Olha aí, tem uma galera. Sejam muito bem-vindos ao IUF, gente. Hoje nós estamos finalizando a série de mensagens Jesus Invadiu a Cena. Eu vou falar de novo, tá? Hoje nós estamos encerrando a série de mensagens Jesus Invadiu a Cena. E eu creio que o Senhor vai trazer algo poderoso pra gente nessa noite. E eu queria convidar você nesse momento a abrir as suas mãos como alguém que está recebendo algo da parte do Senhor. Para que a gente possa orar nesse momento para que o Espírito Santo possa falar aos nossos corações. Senhor, muito obrigado, Pai, por essa noite. Muito obrigado, Senhor, por esse momento que nós estamos vivendo aqui como igreja, Pai. Nós te adoramos, Senhor, nós te agradecemos porque nós cremos que o Senhor está aqui nessa noite, Pai. E nós pedimos que o Senhor possa agir com liberdade sobre esse lugar, Pai. Que o Senhor venha, Senhor, sobre nós. Nós preparamos, ó Deus, um lugar, um espaço de honra para que o Senhor possa estar no nosso meio, Pai. Nós te pedimos, Espírito Santo, que você possa abrir os nossos olhos nessa noite. Que haja revelação da sua palavra, Deus. E que nós possamos, ó Deus, desfrutar de algo vindo da parte do Senhor, Pai. Que pessoas, ó Deus, possam ter um encontro contigo nessa noite. E que possamos experimentar coisas novas, Pai, a partir da sua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Gente, como eu falei, hoje é a última série de mensagens sobre Jesus Invadiu a Cena. E hoje eu vou estar compartilhando com vocês um momento em que Jesus, mais um momento em que Jesus invadiu a cena. Só que para Jesus invadir essa cena, ele primeiro precisou sair de cena. E eu queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês aí em Lucas. Lucas 24, a partir do versículo 13. Eu queria que você deixasse a sua Bíblia aberta aí, porque a gente vai passar por alguns versículos. Mas hoje, o que nós vamos pregar aqui nessa noite é sobre o caminho de Emaús. O momento em que Jesus invade a cena no caminho de Emaús. Mas deixa eu explicar para vocês o contexto. O que que estava acontecendo, o que que aconteceu antes de Jesus invadir o caminho de Emaús. Nos capítulos anteriores de Lucas, é relatado sobre a morte de Jesus. Jesus, ele veio na terra cumprir o propósito dele, que era entregar a sua vida para a humanidade. E aqui a gente, nos capítulos anteriores, vê o quanto isso é relatado sobre o momento em que Jesus foi crucificado, aonde ele foi humilhado, aonde ele foi açoitado, aonde de fato ele morreu por amor a mim e a você. Só que havia uma promessa, que no terceiro dia ele iria ressuscitar. E de fato, hoje ele está vivo e ele ressuscitou. E hoje nós estamos aqui e nós podemos celebrar juntos como corpo. Porque Jesus está vivo. Você crê nisso? E aí aconteceu que Jesus morreu. Jesus morreu e antes do versículo 13 que nós vamos ler, fala sobre o sepulcro. Que algumas mulheres foram lá visitar no terceiro dia para ver se de fato Jesus estava ali. E ele não estava. E aí essas mulheres tiveram uma revelação ali, uma experiência informando que ele não estava ali porque ele estava vivo e ele ressuscitou. E essas mulheres, elas saíram correndo para anunciar para os discípulos: ou, não tem ninguém lá, o túmulo está vazio. E a Bíblia fala que os discípulos acharam isso loucura. Interessante eles acharem isso, né? Porque era uma promessa, Jesus já havia falado sobre isso. E quando as mulheres, elas chegaram ali anunciando isso, eles acharam loucura. E aí eu queria convidar você a olhar agora para Lucas 24, a partir do versículo 13. Que fala assim: naquele mesmo dia, dois deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhes: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que ia trazer redenção a Israel. E hoje é o terceiro dia que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos, que disseram que ele está vivo. Alguns de nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Ele lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram? Não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual estava indo, Jesus fez com quem ia mais adiante. Mas eles insistiram muito com ele: fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está se findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e começaram e o reconheceram. E ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro: não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e expunha as escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos. Os que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles ao partir o pão. Gente, algo me chama muito a atenção nessa passagem é que quando fala a respeito desses discípulos, os dois discípulos que estavam caminhando ali em Emaús não eram os 12, que no caso 11, né, dentro desse cenário. Mas a Bíblia fala que não era só os 11 que seguiam Jesus, não era só os 12 na época que seguiam Jesus, mas existia uma multidão de discípulos que seguiam a Jesus. E eles sabiam quem era o mestre. Esses dois, eles tiveram contato com Jesus, eles ouviam a respeito de Jesus, eles sabiam quem Jesus era. Só que algo que me chama a atenção é que esse caminho de Emaús, ele estava sendo um caminho de muita dor e sofrimento. No versículo 17, fala que o rosto deles estava entristecido. Eu imagino que eles estivessem abatidos. Um caminho de desesperança. Imagina comigo, você está aí no mínimo 3 anos aí, Ministério de Jesus, caminhando com ele, ouvindo sobre ele, se alimentando da palavra, tendo ali experiências, encontrando esperança para a sua vida, e aí ele morre. E eles ficam sem rumo. Apesar de Jesus ter falado algumas vezes sobre o terceiro dia, eles não estavam mais considerando isso. Eles estavam ali em profunda tristeza, sem esperança. E a partir disso, deles ali caminhando sem esperança, Jesus invadiu a cena. Jesus ali teve um contato com eles. E eu imagino que Jesus estava observando. Porque Jesus sabia o que iria acontecer ali. Só que Jesus ali, o que vocês estão falando? O que aconteceu por aí que eu não estou sabendo? Mas Jesus ele tinha plena certeza do que estava acontecendo ali. E o que me chama a atenção é que aqui na passagem fala que quando Jesus se aproximou deles, eles não reconheceram. Jesus chegou, cumprimentou, falou, perguntou, e eles não reconheceram. E o que me chama a atenção é que eles caminharam com Jesus. Eles viviam ali, eu acredito que diariamente. Porque por onde Jesus passava, a multidão ia junto. Queria ouvir, estava sedenta. Era Jesus, quem não iria atrás? Mas eles não reconheceram a voz do Mestre. E a realidade aqui é que a desesperança e a tristeza tomaram o coração dele. Deles. A desesperança se apossou ali ao ponto deles não conseguirem enxergar quem estava ali. Só que existe um lugar, gente, muito perigoso. Existe um lugar muito perigoso quando o nosso coração ele se aposta da tristeza e da desesperança. Que é o lugar da incredulidade. Quando nós mergulhamos ali numa dor e num sofrimento, começam a aparecer as dúvidas. Começam a aparecer os questionamentos. E muitas vezes surge a incredulidade. E, gente, deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. Eu não estou invalidando o sofrimento. Eu, como psicóloga, pelo contrário, eu posso dizer aqui para vocês que o sofrimento é importante. A dor é extremamente necessária. É na tristeza, é na dor, é no sofrimento que nós crescemos, que nós amadurecemos. Nós precisamos da dor. E em Jesus, a dor tem um propósito. Em Jesus, a dor tem um propósito. Sabe por quê? A maior dor, a maior dor já vivida pela humanidade foi exposta na cruz. O maior sofrimento, a maior humilhação foi vivida por um homem que não tinha pecado. Foi vivida por um homem que não precisava passar por isso. Mas ele se entregou, ele se humilhou para que você pudesse estar aqui nessa noite. Então há propósito na dor. Ele nos ensinou isso. Ele próprio viveu isso. Há propósito na dor. Mas a dor não é lugar de habitação. A dor não é lugar de habitação, só que os discípulos estavam começando a entrar nesse lugar. Eles começaram a entrar nesse lugar de desesperança, de tristeza. E esse não é o nosso lugar. Eu queria dizer para você nessa noite que a dor e o sofrimento não é lugar de habitação na sua vida. Passe por ela. Sofra. Chore o que for necessário. Mas o lugar de habitação está na presença de Jesus. Todo sofrimento ele já levou na cruz por nós. E quando eu trago para vocês aqui de que a dor e o sofrimento é um lugar perigoso para a incredulidade, é porque a gente vê aqui nesse texto. A gente vê aqui nesse texto, a partir do verso 20, eu queria que você lesse junto aqui comigo. O verso 20 fala assim. Eles estavam falando para Jesus, né? Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção de Israel. E hoje é o terceiro dia. Que tudo isso aconteceu. Ele falou assim, nós esperávamos, não esperam mais. Quando esse discípulo ele fala para Jesus, olha, nós esperávamos o Messias, mas nada aconteceu. A gente já está aí no terceiro dia. Esperávamos, não esperam mais. Só que esse discípulo é eu e você. Esse discípulo é eu e você. Uma geração ansiosa que não sabe esperar pelo Senhor. Uma geração que qualquer circunstância, qualquer problema é motivo para se desviar. Uma geração que tem dificuldade de enfrentar a dor e o sofrimento e ao invés de se prostrar e se entregar a Jesus, vai para o mundo. Quando eu li essa passagem, me ressaltou muito os olhos assim, bum. Nós esperávamos, não esperam mais. Você tem esperado pelo Senhor? Você tem aguardado com paciência o Senhor? Só que eu queria dizer para vocês que existe uma promessa. Tinha uma promessa no terceiro dia. Que no terceiro dia ele iria ressuscitar. E o que me chama a atenção é que os discípulos estavam no terceiro dia. Não era o quarto, não era o quinto, não era o sexto, o sétimo, o décimo. Eles ainda estavam vivendo o terceiro dia. E a esperança já tinha acabado. Mas o que eu queria falar para você aqui nessa noite. Você que é discípulo de Jesus, que crê no Senhor, calma. O terceiro dia ainda não acabou. O terceiro dia ainda não acabou. E existia incredulidade. Olha o que Jesus fala no versículo 25. E ele lhes disse, como vocês custam a entender e como demoram a crer? Como vocês custam a entender? E a partir disso, Jesus começou a trazer as escrituras ali para eles. A partir disso, Jesus começou a revelar a palavra, a falar dos profetas. E a partir disso, a partir do momento que Jesus foi falando, trazendo a verdade, depois os discípulos falaram, algo ardia no nosso coração. Algo era transformado a partir do momento que ele falava. Só que aí Jesus, ele decide seguir em diante. E aí quando ele vai seguindo os discípulos, opa, não, volta aqui, vem para nossa casa, a gente quer receber você, fica mais um pouco. E aí eu queria ler com vocês aqui a partir do verso 30, que fala assim: quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro: não estava queimando nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha a escritura? Levantaram-se e foram imediatamente para Jerusalém. Há três coisas que me chamam a atenção aqui. Quando Jesus, ele senta à mesa com eles, existe revelação. Quando Jesus, ele tem aquele tempo ali com eles, os olhos deles se abrem. E eles o reconhecem. E eu queria trazer três coisas aqui a respeito disso. Muitas vezes, quando a gente está em um lugar de dor, sofrimento, vivendo um momento, uma fase, um momento difícil da nossa vida, quando a gente está passando por algumas circunstâncias, muitas vezes a nossa tendência é fugir da presença do Senhor. Mas não há lugar melhor para estarmos senão na presença dEle. É na presença dEle que nós encontramos paz, é na presença dEle que nós somos revigorados, é na presença dEle que nós experimentamos refrigério. Só que muitas vezes, a gente quer seguir o caminho. E quando a gente escolhe se afundar em meio às circunstâncias e aos problemas, a gente começa a não percebeu Jesus no caminho. Quando a gente se deixa levar por aquilo que a gente está vivendo, a gente começa a cair num perigo que se chama cegueira espiritual. A cegueira espiritual, ela não nos permite ver Jesus. A cegueira espiritual, ela não nos permite entrar na presença do Senhor, porque a gente não o enxerga mais. Só que há algo que esses discípulos experimentaram, que foi quando eles sentaram na mesa. O caminho já era suficiente para eles reconhecerem o Salvador, mas foi na mesa que eles experimentaram. Foi na mesa, vendo Jesus ali partir o pão, que os olhos deles se abriram. E eu queria trazer esses três pontos de que o lugar da mesa, ele é um lugar de intimidade. O lugar da mesa, ele é um lugar de relacionamento. Eu vejo várias pessoas aqui tendo tempo de mesa. Como é bom, né, gente, ter tempo de mesa, a gente fala. Tive um tempo de mesa com fulano. Porque o tempo de mesa é o olho no olho. O tempo de mesa é a intimidade, que muitas vezes só o caminho a gente não consegue enxergar, mas que a gente precisa parar, sentar, olhar olho no olho. Quanto tempo você não tem tempo de mesa com o Senhor? Você consegue lembrar o último momento que você sentou para ouvir a palavra de Deus? Isso daqui não vale. É o seu tempo com Ele. Qual foi o seu último tempo de mesa com Deus? Quando foi a última vez que o seu coração queimou? A Bíblia fala que o coração deles queimou ao ouvir Jesus falar sobre as Escrituras. Tempo de mesa é lugar de revelação. É lugar de intimidade. Um outro lugar que os discípulos experimentaram foi a revelação da palavra. Gente, a gente precisa disso aqui. A gente não precisa de reels, TikToks com palavras poderosas e pã. A gente não precisa de livros de devocional. Isso é um complemento, eu uso. Mas isso aqui é inegociável. A palavra do Senhor está a revelação. A palavra do Senhor está o alimento. A palavra do Senhor está a verdade. E da mesma forma que o autor, ele conseguiu ali desenvolver uma devocional, escrever um livro, você pode ler a palavra e desenvolver a sua devocional. Use o livro. Mas não deixe a palavra. A revelação está aqui. E muitas vezes a gente se questiona sobre o que a gente tem vivido com o Senhor. Uma vida de incredulidade, ela nos leva a uma frieza espiritual. Uma vida onde a gente não se alimenta da fonte, ela nos leva a uma frieza espiritual. E muitas vezes a gente começa a se questionar, meu Deus, aonde está Jesus nisso? Eu preciso de uma resposta e eu não tenho. Aonde você está procurando? Aonde você tem depositado a sua esperança? Aonde você tem buscado achar o Senhor? E o último ponto aqui é que a mesa é o lugar da presença. A mesa é o lugar da presença. Só a presença de Jesus ali já era o suficiente. Ele talvez não ia precisar falar nada, que já era o suficiente. Mas o Senhor, ele sempre tem algo a mais para fazer na nossa vida. E a presença de Jesus, ela é suficiente. Que a gente não venha negociar nada. Que a gente não venha encontrar na dor, no sofrimento, na desesperança, um lugar de habitação, mas que a presença de Jesus seja esse lugar. Porque Ele é o alimento. Ele é a fonte. E havia uma frieza espiritual ali. Havia uma desesperança. Havia uma cegueira espiritual naquele momento. Mas o que eu queria falar para você nessa noite é que Jesus, ele é especialista em tirar você do caminho e te levar para a mesa. Ele é o maior interessado em ter um relacionamento com você. Mas precisam haver movimentos da nossa parte. A gente precisa querer. A gente precisa buscar. Às vezes a gente acha que a vontade vai bater. Não! Não é sobre querer, é sobre dependência. Eu busco não porque eu quero, eu busco porque eu preciso. Eu busco não é porque eu quero tirar uma super nota no Enem. Eu busco porque eu quero glorificar o meu Deus na faculdade que Ele me colocar. Eu busco porque existe dependência. E eu queria levar você nesse momento a examinar a sua vida. Não pensa em quem está do seu lado, não. Que a gente é craque em pensar, essa pessoa aqui tinha que ouvir isso. Eu preciso ouvir isso. Você precisa ouvir isso. Lugar de dependência. O caminho de Emaús, ele começou com sofrimento. Mas ele terminou com revelação. O caminho de Emaús, ele começou com desesperança. Mas ele voltou com vida. E eu queria convidar você, nesse momento, a abaixar sua cabeça. E a pensar, o que, que você tem vivido com o Senhor? Aqueles discípulos, eles tinham contato direto com o Mestre ali. Não estavam entre os 12, mas caminhavam juntos. Mas bastou o barco balançar ali para eles perderem a desesperança, a esperança. Talvez existam promessas sobre a sua vida, que o Senhor, inclusive, tinha naquele momento também, de que no terceiro dia ele iria ressuscitar, e de fato ele ressuscitou. Mas para aqueles dois discípulos, o barco balançou ali. Eles foram tomados por medo, por insegurança. Mas Jesus, ele invadiu a cena. Porque em todo momento, quantas vezes forem necessárias, ele vai invadir a cena para tirar você desse caminho e levar você para a mesa. Como que está seu coração? Apatia tem dominado seu coração? Porque às vezes não vai ser desesperança, mas a apatia, a frieza espiritual, os sonhos, os projetos dominando seu coração e não tendo espaço para reconhecer o Senhor na sua vida. Qual foi a última vez que você sentou na mesa? Qual foi a última vez que você abriu a palavra? Qual foi a última vez que você declarou ao Senhor a sua dependência? A Ele. Eu acredito que nesse lugar possam existir pessoas que estejam nesse lugar de dor. Talvez sem esperança. Para talvez alguma situação em casa. Alguma situação em um relacionamento. Alguma situação nos estudos. Mas o que eu queria lembrar para você nessa noite é que Jesus, ele invade a cena quantas vezes forem necessárias para trazer você para a mesa. Quantas vezes forem necessárias para que você se achegue a Ele. E eu queria convidar você a fazer um movimento nessa noite. Eu creio que Jesus, nesse momento, Ele está tirando pessoas de um caminho de dor para se achegar na mesa com Ele. E que se você, nessa noite, precisa entregar algo ao Senhor, se há algo que está apertando o seu coração, que tem impedido você de enxergar a presença do Senhor, que tem impedido você de ter um coração ardendo pela presença do Senhor, e você gostaria de entregar isso a Deus e se achegar à mesa, eu queria convidar você a sair do seu lugar e vir aqui na frente entregar isso ao Senhor. Que nessa noite, aqui na frente possa ser um espaço de mesa, aonde você possa se assentar com o Mestre e ter revelação. Que você possa vir aqui, que você possa entregar ao Senhor aquilo que tem machucado, aquilo que tem tirado a sua esperança. Há espaço na mesa. há espaço para que haja revelação. E o segundo movimento que eu queria fazer também é você que está frio. É você que se sente distante do Senhor. E que nessa noite precisa novamente sentar na mesa. Se existe alguém aqui nessa noite que está precisando se achegar ao Senhor, que está precisando construir novamente o seu relacionamento com Ele, isso não é vergonha. Isso não é vergonha. Você só deve satisfação ao Senhor. Precisamos reconhecer a nossa dependência na mesa. Eu queria convidar, se você precisa se reatar com o Senhor, que você saia do seu lugar e venha aqui. E que todo mundo nesse momento fique de pé, em oração. Em oração para que o Senhor se mova entre nós. Pode sair do seu lugar. Que esse momento possa ser um compromisso que você está fazendo com o Senhor nessa noite. De pedir, Senhor, abra os meus olhos, eu quero te enxergar. Senhor, abra os meus olhos porque eu quero te ver. Senhor, toca no meu coração porque eu quero novamente me quebrantar na sua presença. Senhor, eu preciso de ti. Nada mais importa senão a sua presença, Pai. Nós reconhecemos a nossa dependência.